Entrevista.
E nós vamos conversar agora com o Dr. Edson Belo, farmacêutico pela Universidade Federal do Maranhão, com mestrado em HIV pela UNB e pós-graduação em microbiologia e em citologia clínica. É professor de microbiologia da Faculdade de Medicina da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde, Saúde Pública do Distrito Federal. Atua no núcleo de virologia, diagnóstico do vírus respiratórios e genotipagem do HPV do Laboratório Central do Distrito Federal. E nós vamos falar sobre HPV. Boa tarde, doutor Edson Belo.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bom. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutor?
É um prazer meu. A gente fico alegre de poder participar e ajudar no que puder para vocês aí.
Ok. Doutor Edson, muitas pessoas ainda não sabem o que é o HPV e as doenças que ele causa, né? O senhor pode falar sobre esse vírus e citar os problemas de saúde que ele causa?
Bom, o HPV, ele é um vírus, o vírus, o papilomavírus humano é um vírus que ele tem afinidade pelo tecido, pela pele em geral, né? As mucosas em geral. E as doenças que ele causa, geralmente, estão mais relacionadas a câncer de colo de útero, câncer anal, peniano, laringe, câncer oral, né? Uhum. Mais ou menos em torno dessas são as doenças que o HPV
provoca.
Causa.
Uhum. E essas doenças apresentam sintomas, doutor?
Olha, a tenida, né?
Isso.
Em alguns pacientes, a gente consegue ver clinicamente o vírus, que é quando você tem a presença do condiloma, né? Mas alguns pacientes não apresentam nenhuma percepção de você ver o vírus. E aí você tem que entrar com um outro tipo de reação, usar agentes químicos, para você detectar o vírus.
Fazer exames mais específicos, né?
Exames mais específicos. Por exemplo, na mulher, ele tem a colposcopia, né? No homem, tem a peniscopia. E aí são vários exames que são feitos nessas pacientes. Geralmente, são feitos por um médico ginecologista ou oncologista, né?
Uhum. Agora, doutor...
Devem ser feitos.
Sim, sim. Agora, como é que é o HPV?
Só para você entender.
Sim.
Alguns pacientes, você consegue ver essa lesão. É quando tem aquele condinoma culminado, aquela verruga, você consegue ver. Sim. Mas em outros pacientes você não consegue ver, porque não é perceptível, né? Mas assim, dependendo da imunidade de cada paciente, você consegue olhar a lesão ou não, né? Também.
Uhum, certo. E como é que o HPV é transmitido, doutor?
O HPV é transmitido geralmente por um ato sexual. Como ele tem afinidade pela mucosa, né? A mucosa pubiana, peniana, né? Ele tem uma afinidade por esse tecido, né?
Uhum.
Ele é transmitido por um ato sexual, geralmente pelo ato sexual.
Então, o HPV pode ser controlado ou prevenido, né, doutor? Já que é transmitido através do ato sexual, pode se prevenir, não é?
Você pode prevenir o HPV de várias formas.
Uhum.
Usando os preservativos, né?
Uhum.
Essa é uma das formas que o Ministério da Saúde recomenda, o uso do preservativo. A gente sabe que a camisinha protege em torno de 70% a 80%. Porque naqueles casos em que você tem o HPV, que você não vê a lesão, mesmo assim ele pode estar sendo transmitido. Né?
Uhum. Doutor, essas doenças que são desenvolvidas a partir do HPV, elas podem evoluir para um câncer se não for tratado? Se a doença não for tratada, pode evoluir para um câncer?
Você pode evoluir para um câncer. Você vê que mais ou menos assim, em torno no câncer de colo de útero, o HPV, o câncer de colo de útero, ele demora em média de 10 a 15 anos para ir para um carcinoma invasor. Então, todas as vezes que uma paciente, uma mulher, ela tem uma atipia específica, tipo ASK-US, ASK-H, uma lesão de baixo grau, uma lesão de alto grau, e até ela chegar no microinvasão e depois carcinoma invasor, até ela chegar nesse estágio de invasor, demora em média 10 a 15 anos, que é para o vírus se manifestar, para o câncer se manifestar, né? Uhum. Então, se você tem aqui atrás, bem no começo da sua vida sexual, você tem uma atipia, convém você fazer os exames do Papa Nicolau, que é o primeiro exame que deve ser feito, e caso o exame do Papa Nicolau esteja negativo, você tem que fazer um outro exame de Papa Nicolau, repetir esse exame daí a 6 meses ou a 12 meses, a 12 meses. Mas você pode também, nesse espaço de tempo, fazer o que hoje em dia é feito aqui no Instituto Federal, acho que em Indaiatuba, São Paulo, também em outro lugar, Belém, Pará, agora recentemente no Lacende do Paraná também, estão instituindo o diagnóstico de HPV por genotipagem, né?
Uhum.
Você detecta o vírus no estágio inicial, que é o vírus, tem que deixar bem claro que o diagnóstico de HPV laboratorial, nós estamos pesquisando o vírus que causa o câncer de colo de útero. Como a gente sabe que 99,7% dos cânceres de colo de útero estão envolvidos em um tipo de HPV, de baixo risco ou de alto risco, não é isso? A gente tem que, aqui para trás, detectar o vírus para que lá na frente ele não vá se transformar num carcinoma invasor ou uma lesão pior, né?
Agora o senhor falou que muitas vezes, para a doença ser percebida, leva 10 anos. Então, o ideal, penso eu, né? E o senhor vai dizer se concorda comigo ou não, que a pessoa, quando começasse sua atividade sexual, já começasse a fazer os seus exames anualmente, né? Para ver quais as doenças que tem, né? Não só o HPV, né, doutor?
Exatamente. O ginecologista, ele sempre recomenda a paciente fazer o Papa Nicolau. O Papa Nicolau é um exame recomendado pelo Ministério da Saúde, né?
Certo.
Mas em outros países, como nos Estados Unidos, na Holanda, em outros países, a própria Argentina aqui ao lado, nós já temos outro diagnóstico complementar, né?
Uhum.
A gente tem que deixar bem claro que genotipagem de HPV hoje em dia, que é pedido por alguns médicos, não é um exame preciso de dizer assim, ele vai substituir um outro exame que é o Papa Nicolau. Não.
Uhum.
O diagnóstico, a genotipagem para HPV, que hoje em dia é feita aqui no Distrito Federal e em outro lugar do país, é um exame confirmatório, complementar ao Papa Nicolau.
Uhum.
Em outros lugares do mundo, onde a citologia é negativa, a paciente teria que repetir a citologia 6 meses depois, eles recomendam, logo após um Papa Nicolau negativo, uma genotipagem para detecção do vírus causador do câncer de colo do útero.
Uhum. Agora,
o diagnóstico laboratorial é para detecção do vírus. Quem faz o diagnóstico de câncer de colo do útero é o médico. O laboratório faz o exame do vírus que causa o câncer de colo de útero. Tem que deixar bem claro isso.
Uhum. Agora, doutor, vamos falar agora da transmissão do HPV pela mãe ao filho, né? A transmissão do HPV pela mãe ao filho. Existe no país unidade de saúde que desenvolve alguma ação voltada para essa questão da transmissão do HPV pela mãe ao filho? Na hora do parto, né? A transmissão na hora do parto. Existe nas unidades de saúde tratamento para isso?
Tratamento, geralmente, que é recomendado, é quando a paciente está grávida, né? Ela vai ao médico e ele recomenda, ele vê se ela tem a lesão ou não, né? E ele provavelmente vai recomendar fazer parto normal ou cesárea. Geralmente é o que acontece por aí, para proteger a criança de ela ser infectada pelo vírus.
Certo.
No caso, é o ginecologista, o médico, que vai dar esse parecer. Para proteger a criança.
Certo. Se no caso for percebido que a mulher tem um HPV, o médico vai indicar que seja uma cesariana, né, no caso?
Se tiver indicação para cesariana e a paciente tiver com o condiloma acuminado presente, ele vai indicar provavelmente a cesariana.
Tá certo. Doutor, o senhor gostaria de passar mais alguma orientação, mais alguma informação aos ouvintes, especialmente às amigas que estão na escuta do programa?
Eu estou disposto, vocês podem fazer qualquer pergunta, eu não me oponho a responder. Se eu souber, eu responderei, com o maior prazer.
Tá certo. Então, só mais uma pergunta. Lembrando que o senhor falou no início do programa que demora, que eu achei que isso é importante, demora um pouco para algumas pessoas saberem que tem uma HPV e por isso mesmo os seus cuidados, a prevenção, ela deve começar assim que a mulher começar a ter relações
Atividade
sexuais,
sexual.
não é?
Então, vamos voltar atrás. Recomendado pelo Ministério da Saúde é que essas pacientes mais novas façam o exame papanicolau, né? Por exemplo, a gente sabe que nessas pacientes de 16 a 25 anos, a atividade sexual é intensa, ela vai ter o aparecimento do vírus, em um desses momentos. Mas o seu sistema imunológico, ele cuida, muitas das vezes, 95% das vezes, ele elimina o vírus. E você não tem o vírus totalmente. De acordo com a imunidade de cada paciente, você pode ou não vir a desenvolver o câncer de colo de útero, laringe, anal, peniano, de acordo com a imunidade do paciente. É isso que nós temos que deixar bem claro para vocês, os ouvintes.
Tá certo. Doutor Edson Bello,
Você perguntou antes sobre o.
não era sobre isso mesmo, sobre a importância de começar, assim que começar as relações, a ter relações sexuais, fazer seus exames periódicos, né? Fazer tudo que o médico manda, os exames que o médico manda, para quanto mais cedo se tiver o diagnóstico, mais fácil de curar a doença, né, doutor?
Bem mais rápido, bem melhor. Quando a paciente tem uma atipia e que não chegou a carcinoma invasor, o câncer de colo de útero tem cura, até a parte de microinvasão, você sabe. Então, evitar o câncer de colo de útero, ou o câncer de laringe, ou câncer de peniano, ou anal, é prevenir. Então, prevenir, você pode. A prevenção seria o quê? Fazer o exame de prevenção anual, né? Que tem que ser feito mesmo. Usar os preservativos, né? E ir ao ginecologista sempre para saber o que que a paciente tem que ser feito.
Certo.
Atualmente no Brasil, começou uma nova era de estudo de HPV por biologia molecular, né? O HPV é um vírus, a gente consegue detectar ele em laboratório. Você sabe, por exemplo, a gente sabe que 40, 50% das citologias que são feitas hoje do Papanicolau, estudos científicos comprovadamente dizem que nessas citologias que são negativas, diz alguns estudos que você tem um HPV envolvido. Isso tá descrito na literatura. Quer dizer, você diz assim, se eu tenho um HPV e minha citologia deu negativa, o que que eu vou fazer, não é? Essa é a pergunta. Pergunta. Se eu tenho HPV, a minha citologia deu negativa no Papanicolau, a recomendação é fazer uma nova citologia. E a nova citologia daí é CZ. Diz o manual. Duas ou três citologias negativas, não precisa fazer citologia todo ano, né? Então, mas você corre o risco, vamos supor, de nesse espaço de tempo você ter um contato com a outra pessoa, não é isso? E aí você, por exemplo, adquirir o vírus aqui. O vírus, geralmente, ele não é, ele demora um espaço de tempo para ser detectado, né? Para aparecer. Ele não aparece assim rapidamente. Em algumas pessoas ele aparece com o condiloma, em algumas pessoas ele não aparece, né?
Mas a
É esse
qualquer
que é o
momento, se
perigo.
ela não se prevenir, né, durante a relação sexual, a qualquer momento pode ser contaminada, não é isso, doutor?
Pois é, a prevenção com o uso do preservativo, além de prevenir em boa parte da prevenção por HPV, previne outras doenças sexualmente transmissíveis, tipo o HIV, a gonorreia, outras DSTs que tem, né? Você previne outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis.
Doutor Edson, eu quero então agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa. E eu espero poder contar outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Muito obrigado, eu agradeço. E qualquer coisa que eu puder ajudar vocês, estou pronto aqui.
Tá certo. Agradeço mais uma vez e lhe desejo uma boa tarde.
Então, boa tarde.